Está conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje o Capitão Rocha, que é o comandante do subgrupamento dos Bombeiros Militares de Senhor do Bonfim, com quem nós vamos conversar hoje sobre alguns assuntos relacionados a queimadas, incêndios, afogamentos, cuidados também. E eu queria começar repercutindo aí uma situação de um caso que foi bem recente aqui na nossa região e que acontece rotineiramente, a gente não sabia, mas acontece rotineiramente, conversando inclusive com uma especialista na área. Foi aquele enxame de abelhas lá na cidade de Juazeiro, e um vídeo que viralizou nas redes sociais, mas nós já tivemos aqui também em Campo Formoso, inclusive o Corpo de Bombeiros de Senhor do Bonfim foi acionado para dar suporte para essa questão de resgate, de um enxame, me parece que um aqui nos predinhos, Minha Casa Minha Vida, alguma coisa assim, e outros também que já ocorreram aqui. Eu queria então começar repercutindo com o senhor sobre essa situação, Capitão Rocha, mais uma vez relembrando os cuidados que o cidadão precisa ter em momentos como este, né? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Boa tarde, ouvintes. Bom, esse aumento do número de casos de ocorrências com abelha, ele se deve a dois fatores. Primeiro, com a questão do desmatamento, né? Já que o habitat natural das abelhas é a mata, né? É a zona rural, então existe essa fuga para a cidade, né? E também, com o advento do WhatsApp, as informações estão mais acessíveis. Então, antigamente acontecia, mas era local, ninguém filmava e não era compartilhado. Então, a gente não ficava sabendo, dava a entender que eram menos casos, né? Então, hoje, com o advento, né, do WhatsApp, hoje todo mundo tem celular, então uma informação que acontece em qualquer local, todo mundo fica sabendo. Então vamos lá. Nesse caso de Petrolina, essa ocorrência deu-se próximo ao cemitério, né? Então com certeza essas abelhas estavam alojadas em um túmulo, né? Então já devia ter muito tempo lá. E a gente fala o seguinte. Primeiro, ressaltar a importância das abelhas, né? As abelhas são muito importantes para a boa convivência dos animais, da vegetação, da natureza, porque ela, através das abelhas, acontece a polinização, né? Einstein faz até uma expectativa assim, alarmante, que se não existissem as abelhas, em poucos anos não existiria sociedade, né? Pelo papel importante dela. Então, as abelhas, muitas pessoas falam assim, que elas estão agressivas. Na verdade, quando a gente vai estudar mais e conversar com especialistas, eles não chamam agressivas, chamam-se defensivas, né? Porque, então, nesse caso de Petrolina, já devia elas estar instaladas há muito tempo, então devia ter muito mel, entendeu? Muitas crias, então alguém mexeu e aconteceu esse problema. Geralmente a gente atende ocorrências assim, de abelhas que não estavam no local e as pessoas começaram a perceber elas se aglomerando. Então as abelhas, elas migram, ela está no local, né, verifica que o local não está mais interessante, migram para outro local. E nisso de migrar, são um, dois, três dias voando, às vezes elas param para descansar. E nesse momento elas não estão agressivas, né? Defensivas. Elas não têm o que defender, elas só estão descansando. Mas as pessoas não sabem, né? Então é melhor não se aproximar. Aqui em Campo Formoso a gente tem uma parceria com o pessoal da cooperativa de abelhas, né? De mel do Limoeiro, né? Então coincidentemente a gente tem um integrante do Corpo Bombeiros que é a família dele aqui fica à frente disso aí. Então, como é uma atividade de captura de abelhas, é uma atividade que exige tempo, exige paciência, porque muitas vezes ela está instalada no local de difícil acesso e há muito tempo. Então, a gente marca e faz esse trabalho com mais cautela, entendeu? Então, é o seguinte, viu umas abelhas no local, às vezes também a gente é chamado para tirar fazer captura de abelhas, coletas que já estão na zona rural, que é o local delas, entendeu? Então, viu aquela aglomeração de abelhas ali, se afastar, entendeu? E aí, provavelmente, no outro dia elas não vão estar mais ali. Mas, se elas estiverem atacando, então, acionar o corpo bombeiro, que a gente vai, de acordo com essa necessidade e essa especificidade local, a gente vai tomar a medida cabível.
Nunca tomar iniciativa de ir sem conhecimento e ir até lá, né?
Exatamente, porque pode acontecer o que aconteceu com o que vocês viram no vídeo. E assim, naquele caso, aquela mulher sobreviveu, graças a Deus, apesar de ter tomado muitas ferroadas. Mas tem pessoas que são alérgicas, que com uma única ferroada já vem a falecer, entendeu? Choque anafilático.
Uhum. Marconi.
Comandante, com a criação do subgrupamento dos bombeiros militares de Jacobina, alterou algo sobre a área de cobertura de Senhor do Bonfim?
Bom, Marconi, na verdade vai ser criado ainda, né? Mas já está bem encaminhado. A Prefeitura de Jacobina está contando com, entrando a parceria com a estrutura da sede, né? Estão reformando um prédio lá, vai ficar novo, preparado para receber o Corpo Bombeiros. E a previsão aí é, em média, daqui a uns, no máximo, 30 dias de ser instalado. Então vai ser uma coisa muito boa, porque o nosso subgrupamento ele fica à frente de 30 municípios. Então é uma área muito grande e nós só temos uma guarnição para cuidar desses 30 municípios. O que fica evidente é que, enquanto a gente está atendendo uma ocorrência, se tiver outra ocorrência, a gente não vai conseguir atender. Então o Corpo Bombeiro vem aprimorando-se em relação a treinamento, em relação a equipamento, e agora está se expandindo, né, para outras cidades. Vai ser muito bom, porque a gente praticamente vai dividir a cidade sob nossa responsabilidade. Então, metade fica para Senhor do Bonfim, metade fica para Jacobina. Então, o que é que ganha com isso? Tempo resposta. Uhum. Quem precisar da atuação do Corpo Bombeiro vai ter um menor tempo.
Bom, a gente tem uma série de assuntos aqui, como já dissemos no início, que nós vamos relembrar e aproveitar a presença do comandante Rocha para estar falando sobre essas questões. Período quente do ano, aproximando o período quente, já estamos no período quente do ano, e uma preocupação muito grande com a questão das barragens, dos poços, das lagoas em que as pessoas passam a utilizar para o banho, cuidados que precisam ter nestes ambientes.
Exatamente. Começou as chuvas, começou a encher o nível das barragens, aumentar o nível, muitas vezes até encher aqueles que estavam vazios, a quantidade de ocorrência por afogamento aumenta. Então, assim, por quê? As pessoas se sentem eufóricas, encorajadas com a chuva. Aquele local ali antigamente estava vazio, agora está cheio. Vai tomar banho, crianças, e aí se afogam. A questão de tomar banho ingerindo bebida alcoólica. Então, a pessoa não está no seu normal, perde equilíbrio, né? E estando dentro da água, proporciona a questão do afogamento. Então tem que se ter cuidado, não sabe nadar, a água até na altura ali da cintura, tá entendendo? Evitar dar mergulho, porque você não conhece aquele local, às vezes a água está barrenta, você não está vendo, você dá um mergulho ali, bate a cabeça.
Não sabe se tem pedra ou se é raso, enfim, uma Exatamente. Série de detalhes.
Capitão, com relação ao mapeamento das áreas mais utilizadas para banhos, balneários nessa região aqui, entre Ponto Novo, Pindobaçu, Filadélfia, muita gente se desloca. Até mesmo aqui em Campo Formoso tem alguns cortes que há determinação da proibição, mas mesmo assim as pessoas desobedecem.
Exatamente. A maioria, assim, das ocorrências, tem algumas que acontecem nos locais que geralmente as pessoas tomam banho, né? Como esse assunto Ponto Novo, Pindobaçu. Mas se eu for colocar na estatística aqui, a maioria são locais que não são nem grandes, são pequenos, pequenas poças ali, desconhecidos, e também locais que são proibidos para banho, né? Mas como não consegue se fazer a fiscalização ali 24 horas e ter alguém ali para impedir, as pessoas, apesar de existir placas, né, proibindo banho, vão, insistem, e aí infelizmente acontece esse tipo de ocorrência de afogamento.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o Capitão Rocha, comandante do subgrupamento do Corpo de Bombeiros do município de Senhor do Bonfim, Marconi.
Capitão, um dos grandes anseios do senhor quando assumiu o Senhor do Bonfim, já há alguns anos, era a conquista para o treinamento de mergulho para os integrantes do Corpo de Bombeiros, uma vez que, muitas vezes, tinha que vir de Juazeiro. Ainda continua vindo de Juazeiro. O senhor já conseguiu esse curso para mergulhadores em Senhor do Bonfim?
Bom, então, vou explicar um pouco sobre esse lado específico de nossa atuação, para que o pessoal entenda a complexidade e daí entender a solução. Então, antigamente, a gente realizava mergulhos, tanto aqui em Bonfim como em Juazeiro. Só que o pessoal tinha a habilidade, tinha o conhecimento, mas não tinha o credencial. É como se fosse assim, alguém que sabe dirigir, mas não tem a TED habilitação. Então, ocorreu alguns acidentes envolvendo ocorrências de mergulho, não aqui, mas no estado da Bahia, em que um mergulhador veio a falecer. E aí, quando acontece um problema desse, muda-se as regras, né? Então, ficou evidente o seguinte, depois desse acidente, que para mergulhar teria que estar credenciado. Então, teria que fazer o curso. Pronto. Então, o que aconteceu? Foi feito o curso, está sendo feito o curso na Bahia, e alguns integrantes concluíram o curso com eles. É um curso difícil, né? Porque é atividade de risco. Então, depois que fez o curso, que conseguiu as credenciais, verificou o seguinte, que os mergulhadores, eles têm que estar exclusivamente voltados para essa atividade, porque exige constantes treinamentos. Então, quando eles não estão atuando, estão treinando. Então, o nosso subgrupamento, ele é dependente de Juazeiro. A gente já está com efetivo reduzido. Então, no momento, a gente não, apesar de ter mergulhadores, mas eles estão locados em Juazeiro. Por quê? Eles são exclusivos. Quando eles não estão atendendo a ocorrência, né, normal. Quando eles não estão atuando, eles estão treinando para que, no chamado, eles estejam em condições. Né? Não é só você estar formado, estar credenciado. Você tem que estar em treinamento constante. Então, existem algumas diretrizes, algumas normas, que para que evitar novos acidentes, a gente tem que seguir. Do mesmo jeito que da aviação. Então, a aviação hoje é o transporte mais seguro do mundo. Por quê? Porque é cheio de regra, cheio de, né, de protocolos. Então, por exemplo, para mergulho e atividade de busca e captura, a gente não pode realizar buscas a partir das 17 horas. Chegou 17 horas, tem que encerrar o mergulho. Muitas vezes o que acontece? A gente recebe um chamado 16 horas. Então, não tem mais condições de vir a equipe, né? Então, a gente deixa para vir no outro dia. Assim, a gente entende que a população, numa situação dessa de alguém que veio a falecer, tá ali triste, né, com um ente querido. Mas aí, assim, esses protocolos foram feitos para evitar acidentes e em vez de você salvar uma vida ou capturar um corpo, se transformar em mais uma vítima, entendeu? Então, assim, a atividade de mergulho exige treinamento, credenciamento e equipamento específico. Por isso que esse grupo, esse chamado Núcleo de Mergulho, ele fica em Juazeiro, entendeu?
Nós retomamos, então, aqui a entrevista com o Capitão Rocha, comandante do subgrupamento de bombeiros de Senhor do Bonfim. Comandante, vamos falar aí sobre essa questão que se fala hoje no Brasil e no mundo, né? O fato não ocorre apenas no Brasil, mas em todo lugar onde começa o período quente do ano, tem esse problema dos incêndios. Como é que estamos aqui na região? A região está tudo tranquilo?
Bom, graças a Deus, em Campo Formoso, nessa região de Serra, a gente está tranquilo. Como a gente cobre outros municípios, então a gente sempre está tendo ocorrência em outros locais. Em Senhor do Bonfim, a gente tem mais ocorrência, já que a nossa sede é lá, somente na beira da pista, já que a faixa de BR que a gente cobre é grande, e em terrenos baldios. Então, assim, sempre que chega essa época do ano, aumenta a temperatura, baixa a umidade, o número de ocorrências aumenta. Por quê? Porque 99% dos incêndios florestais, ele é de ação antrópica, ou seja, a origem humana foi derivada de ação de alguém, né? E de que? As queimadas. Então, geralmente, as pessoas utilizam a prática das queimadas para a agricultura, ou então compram uma roça para desmatar, né? Coloca fogo, e aí não faz o devido acero, a devida técnica, acha que vai queimar só ali, perde o controle e passa para outros locais. Então, assim, tem que se ter cuidado. Existe o método legal de fazer uma queimada, que é você consultando o INEMA, e eles vão emitir uma autorização e vai dar um suporte técnico. Por quê? Porque a queimada, ela é um crime, entendeu? Então, a partir do momento que você perde o controle daquilo, que passa para outras propriedades ou passa para uma área de preservação, aquilo vai ser investigado, vai perceber que originou da sua propriedade e você vai responder por isso. Então, não realize queimadas, não jogue bituca de cigarro na beira da estrada, evite queimadas, já que os animais, né, são a natureza, ela sofre com esse tipo de ocorrência.
Rocha, em fevereiro de 2017, essa região foi toda devastada. A vegetação já se recuperou e hoje os índices diminuíram?
Bom, Marconi, por incrível que pareça, a gente passa em locais que a gente já atuou, que sabe que teve incêndio, e que os resquícios são poucos. Então, assim, graças a Deus, a natureza, ela tem essa capacidade de se recuperar. O problema é quando é numa grande área, que aí dificulta mais a recuperação e os animais não têm para onde escapar, entendeu? Então, assim, nesse tempo que eu estou à frente do Corpo Bombeiro aqui, essa questão da estatística de ocorrências, ela muda muito. Então, às vezes, tem municípios que em um certo ano tem mais, depois tem menos, porque, como eu falei, é ação do homem. Então, vai depender da atitude responsável de alguém, né, determinado local, coincidentemente com o período do ano, né?
Uhum. Bom, o Capitão Rocha, em relação a um assunto que a gente sempre detalha também nas oportunidades que tem de conversar com o senhor aqui no jornal, cuidado com acidentes domésticos, né? Principalmente nesse período aí que tem muita gente em casa, mesmo os pais voltando ao trabalho, já que estamos nessa retomada aí, mas tem muitas crianças que ainda estão em casa por conta das aulas, então é preciso que se tenha uma série de cuidados, né? Às vezes, cuidados básicos realmente para evitar acidentes, né?
Exatamente. Macário, o que acontece é o seguinte, geralmente os acidentes domésticos acontecem pelo fato de que a criança está em casa, a gente acredita de que porque está em casa, é um local conhecido da gente, abrigado, a gente acha que está livre de problema, está tranquilo. Então a gente vai desenvolver outras atividades, vai mexer no WhatsApp, vai conversar, porque está em casa. E ali é onde mora o problema, entendeu? Então, assim, geralmente, quais são os tipos de acidentes domésticos que mais a gente tem ciência? Queimaduras. Então, para evitar queimaduras, tem que se observar na hora que está cozinhando, o cabo da panela não ficar passando, né? Então, geralmente acontece também queimaduras, a criança puxa a toalha da mesa e tem algum líquido quente, aí quando puxa, derrama em cima da criança. Queimaduras também de origem química, então algum ácido, alguma coisa, porque existem alguns produtos químicos que a embalagem é chamativa, a criança pensa que é um refrigerante, alguma coisa, e ingere, né? Então, aqui também tem muito acidente com veneno, porque a área que o pessoal planta, né? Tomate, cebola, essas coisas, e aí muitas vezes leva para casa para fazer, combater alguma praga, alguma coisa, deixa lá, às vezes não tem cheiro, a criança, só o fato de cheirar, para querer saber o que é, já se intoxica, entendeu? Então, acidente também é afogamento. Então, jamais deixa uma criança brincar com um balde d'água sem você estar ali perto.
Às vezes é só um simples balde, né? Mas não pode, né?
Exatamente. Aí a criança vai entrar no balde, aí não tem ninguém. Você, às vezes, é um momento que discute que você vai abrir o portão, vai mexer no celular, entendeu? Problemas também com choque elétrico, né? Então, evitar colocar muito teia, aqueles benjamins, tensão na tomada, porque ali vai sobrecarregando e às vezes causa um incêndio. Então, em regra, são esses cuidados que a gente deve ter. Então, assim, se você estiver no pé e você estiver atento, você perceber que está encontrando uma situação dessa, você já faça, né?
Uhum. Ok, capitão, nós queremos agradecer mais uma vez pela sua presença conosco aqui no Jornal 98 Notícias, trazendo essa série de orientações. Sérgio, tem pergunta do ouvinte, não? Ah, muito obrigado então, capitão.
Pronto, agradeço, fico feliz pelo espaço e estamos à disposição.